Com a palavra agora a senadora Vanessa Graziottin.
Muito obrigado, senhor presidente. Só não chamou a atenção do senador Armando Flech.
Depois, senador Suplicy, senador Flecha, senador Lindenberg Farias e o senador Cássio Cunha Lima também, que solicitou agora.
Senhor presidente, quero dizer que eu vou me esforçar muito para usar o tempo, assim como os demais colegas que me antecederam.
Vossa Excelência é sempre muito objetivo.
Só fazer um reparo. Quando o senhor falar dos estados que perdem, não fale Mato Grosso do Sul e Amazonas. Fale Amazonas e Mato Grosso do Sul. Porque mesmo as perdas do Mato Grosso do Sul sendo grandes, as perdas do estado do Amazonas, elas são inadmissíveis, ao ponto de inviabilizar uma unidade da federação. Aliás, ministro Mantega, eu quero cumprimentar o senhor pela proposta, claro, a sugestão que traz ao Senado de projeto de resolução, porque é a primeira vez que eu vejo numa proposta que trata de assunto tributário, a Zona Franca ser tratada de forma diferenciada. Porque o que acontece normalmente aqui é que a proposta vem para todos iguais e a bancada que se mobilize, o Estado é que se movimente para mudar a proposta. Então, quando o senhor apresenta um projeto de resolução que reconhece a forma diferenciada que deva ser tratada a Zona Franca de Manaus, de nossa parte, o senhor merece os cumprimentos e muito mais do que isso, ministro. E o senhor sabe do que nós estamos falando, de uma unidade da federação que é a exceção no sistema tributário brasileiro. São 27 unidades. Apenas uma tem o seu desenvolvimento econômico baseado na política de incentivos fiscais. E essa unidade é o Estado do Amazonas. É o Estado do Amazonas. Então, se propuser algo que modifique as alíquotas interestaduais de ICMS sem levar isso em consideração, significaria inviabilizar por completo o Estado do Amazonas. Tanto que, quando o Mato Grosso do Sul fala em 30% de perdas, nós chegamos a 81%, senador Delcídio. Senhores senadores, 31%, 81% aproximadamente, de acordo com os estudos do Estado e do próprio Conselho de Administração Fazendária, senador Inácio Arruda. Então, não há dúvida que entre as duas sujeções de anteprojeto, óbvio que nós temos que levar em consideração aquela que trata, no parágrafo 2º do artigo 1º, diferenciado não só a Zona Franca de Manaus, como as operações interestaduais com gás natural. Agora, ministro, eu queria perguntar do senhor por que 16 anos? Porque, pela proposta apresentada também, o fundo de compensação teria uma vida útil de 16 anos. 16 anos. E não sei se o fundo também o Fundo de Desenvolvimento Regional também teria uma vida útil, as transferências, por 16 anos. Por que esse período? E se o senhor considera que o próprio fundo de compensação, não sei se eu entendi mal a tabela que o senhor mostrou, mas grande parte dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional são recursos de financiamento e não do OGU, do Orçamento Geral da União, não são recursos de fundo perdidos, e sim de financiamento. Se o senhor considera que essa proposta ela é suficiente para manter uma forte política de desenvolvimento regional. Porque é óbvio, ministro Mantega, todos nós temos a mesma opinião que tem Vossa Senhoria, enfim, que a guerra fiscal ela traz prejuízos enormes ao país, enormes, não só aos estados, mas ao país como um todo. Entretanto, tem sido essa a prática e a melhor política de desenvolvimento regional para o Nordeste, para o Centro-Oeste e para o Norte. Tem sido a mais eficiente, porque da parte do governo federal, as políticas que a gente tem de desenvolvimento regional, é óbvio que de uns 10, 12 anos para cá, muito tem mudado no país, com a recriação da SUDENE, a recriação da SUDAM, com a decisão política importante de descentralizar investimentos, não é? Construção de refinarias, de projetos industriais importantes, não mais na região centro-sul do país, mas em outras regiões menos desenvolvidas. Então, a política, essa guerra fiscal, ela tem sido um instrumento importante de política de desenvolvimento regional. E se o senhor considera que essa proposta apresentada inicialmente deste fundo de desenvolvimento regional, ele será capaz de repor aquilo que provoca os estados quando conseguem atrair investimentos através dos incentivos, mesmo que legais, mas através dos incentivos que concedem. Por fim, cumprimentar o senhor, dizer que nós estamos satisfeitos com essa proposta de manter 12%, não é? Tratar a Zona Franca de Manaus de forma diferenciada, e tenha Vossa Senhoria a convicção e a certeza. A Zona Franca de Manaus não é importante para o Amazonas, não é importante para o Norte, ela é importante para o Brasil e para o mundo. Porque se hoje nós conseguimos o grau de preservação e de conservação ambiental, em grande parte isso se deve, ministro Guido, se deve à existência da Zona Franca de Manaus, que eu costumo dizer, os governos do Amazonas não foram mais competentes do que os governos do Pará, do que os governos de Rondônia, do Acre ou de Rondônia, não. É que nenhum deles tem o que tem o Amazonas, que é uma alternativa ao desenvolvimento, que não seja a pressão sobre a floresta. Então, isso tem sido muito importante e tem feito com que o nosso Estado tenha um nível de preservação de aproximadamente 98% das florestas. E o senhor sabe que isso, mensurado economicamente, é um ganho fantástico, fenomenal para o Brasil como um todo. Obrigada.
Muito obrigado, senadora Vanessa Graziottin. Eu passo a palavra agora ao senador Eduardo Suplicy.
Senhor presidente, senador Delcir Amaral, senador Lobão Filho, prezado ministro Guido Mantega, quero primeiro justificar, eu normalmente estaria ontem na cerimônia que a Isto É o considerou um dos brasileiros que mais se destacou no ano, mas aconteceu que, concomitantemente, uma neta minha de 10 anos fazia uma apresentação de balé na escola e eu achei que o avô tinha que, às vezes, tem às vezes que estar lá presente. Mas eu quero cumprimentá-lo e sobre, porque Vossa Excelência é um cidadão brasileiro que, por seus méritos extraordinários de estudo, de pesquisa, se tornou o ministro da Fazenda, que tem a responsabilidade de promover o desenvolvimento mais equilibrado de todos os estados da nação brasileira. E eu quero cumprimentá-lo, porque exatamente neste período em que Vossa Excelência, sobretudo, esteve à frente do Ministério da Fazenda, no período 2006 a 2011, foi que o Instituto Global de Boston, ao examinar o Índice de Desenvolvimento Sustentável, que ele examinou, colocou diversas propostas, inclusive o desenvolvimento equilibrado, a maior equidade entre todos e os progressos nos mais diversos níveis, colocou o Brasil como sendo aquele que maior taxa de desenvolvimento do ponto de vista do bem-estar da população obteve nesse período, e fazendo com que a taxa média de crescimento da ordem de 5,1% naquele período, ao ano, foi equivalente a 13,5%. Então, Vossa Excelência teve um mérito extraordinário nesse sentido. Então, eu gostaria de lhe perguntar que recomendação dá, especialmente aos senadores de São Paulo, como senadora Antônio Carlos, Aloysio Nunes Ferreira, a mim próprio, no sentido de, ao examinar estas proposições relativas ao ICMS, às zonas de processamento de exportações, ao Fundo de Participação dos Estados, para assegurar que o desenvolvimento de São Paulo possa se dar em efetiva harmonia com o dos demais estados da Federação. E gostaria também de lhe perguntar a respeito das proposições hoje formuladas, anunciadas por Vossa Excelência e pela presidenta Dilma sobre a indústria da construção. Um dos pontos anunciados aqui, reiterados, foi o relativo à desoneração da folha, e que era da ordem de 6%, salvo engano, e passa a diminuir e vai incidir sobre o faturamento. No discurso da presidente, ela mencionou que isso não incidirá em qualquer prejuízo para os direitos dos trabalhadores. Me parece que esta é uma mudança com um sentido positivo do ponto de vista da competitividade dos diversos setores da economia. No caso, foi para a construção. Minha pergunta é se, por acaso, isto vai também ser considerado para outros setores, como o setor industrial e assim por diante, se isso está sendo considerado e que caminhos poderemos ter. São essas as indagações, senhor presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Eduardo Suplicy.